Palavra de especialista.
Autor de um respeitado livro sobre as relações Brasil e Paraguai, o professor da Universidade de Brasília, Francisco Doratiotto, é o nosso entrevistado de hoje no Palavra de especialista. Ele fala sobre o processo político paraguaio posterior à queda do presidente Fernando Lugo e como ficam as relações políticas entre os países da região. Professor Doratiotto, ainda sobre a questão da queda do ex-presidente Lugo, no que a gente poderia fazer semelhanças ou aproximações ou diferenças em relação à queda do ex-presidente Manuel Zelaya em Honduras?
Olha, no meu modo de ver, nenhum. Eu acho o seguinte, quer dizer, existe uma tentativa de fazer isso para apresentar que existiria uma suposta reação dos setores conservadores da América Latina articulados entre si ou qualquer coisa assim. Acho que ninguém chegou a esse ponto ainda, mas eu creio que alguém em algum momento pode tentar chegar aí numa conclusão mais ligeira a essa. Porque o presidente Zelaya, primeiro, a coisa nunca ficou muito bem clara, talvez na imprensa brasileira, mas existe uma cláusula pétrea na Constituição hondurenha para evitar novos ditadores que não se pode propor a reeleição do presidente da República. E ele, indo contra uma cláusula pétrea, ele propôs e começou a articular um movimento para propor que ele pudesse ser reeleito presidente. Nesse sentido, né, ele foi contra a Constituição. O presidente Lugo não foi contra a Constituição. Segundo, o presidente Lugo foi acusado de mau desempenho, mas não de ir contra a Constituição. Segundo, o ex-presidente Zelaya, ele foi retirado à força do país, né, colocado num avião de pijama, segundo alguns, porque ele quis ir de pijama, segundo outros, enfim, porque os militares o colocaram assim, e foi mandado para fora do país à força. O presidente Lugo não foi tirado do país, tem ampla liberdade de circulação no Paraguai, tem dado declarações, inclusive, na televisão estatal que ele criou. Os seus seguidores têm se articulado, provavelmente, eu suponho que ele vai continuar a carreira política, porque ele é uma grande liderança, então não vejo nenhuma semelhança entre Honduras e Paraguai. A única semelhança é que os presidentes foram afastados, mas as motivações são totalmente diferentes e as características também.
Sobre o novo presidente que assume, Federico Franco, nós sabemos que temos eleições no Paraguai agora em abril de 2013, né? O Lugo faria 4 anos em abril de 2013 como presidente. Federico Franco era o vice-presidente de Lugo, do Partido Radical e passou para o Partido Conservador, é isso, professor?
Não, ele é do Partido Liberal Radical Autêntico, sempre foi. A família dele era uma família de políticos. O irmão dele é político, toda a família dele é de políticos tradicionais. No Paraguai, você pertencer a um partido político é quase no Brasil como você nascer corintiano ou flamenguista. Você nasceu do filho de alguém do Partido Colorado, você é do Partido Colorado. Nasceu de alguém do Partido Liberal, é liberal. Então, ele faz parte do Partido Liberal como fazia parte do Partido Liberal. Agora, o Partido Liberal, como o Partido Colorado, tem correntes internas que são organizadas, mas é uma questão de correntes internas, ele é do Partido Liberal.
Eu só não entendi uma questão aí, Partido Liberal é Partido Colorado, como assim?
Não, o Partido Colorado é um partido, os dois partidos são tradicionais e vêm do século XIX e se alternaram no poder por mais ou menos tempo. Os colorados desde a década de 1940, 41, por aí à frente, até agora a eleição do Lugo na prática. Então existe o Partido Colorado, que é um partido que tem como base principalmente o setor grandes proprietários de terra e tem penetração nas cidades, em Assunção, junto à população mais pobre também. E existe o Partido Liberal Radical Autêntico, que na sua fundação era apenas Partido Liberal, aí nas lutas políticas adquiriu esse nome, que tem como um partido mais cosmopolita, menos agrário, que tem bases principalmente urbanas. Mas também tem fazendeiros que fazem parte e tal, mas isso é assim, a grosso modo. Essa é a grande polarização que existia, né? Mas são os dois principais partidos ainda do Paraguai, e provavelmente são os que vão ser decisivos no próximo processo eleitoral.
Nesse processo de transição, o senhor acredita que houve aí, como diz Frei Beto, intervenção ainda dos Estados Unidos na política interna dos países latino-americanos?
Olha, eu creio que não. Nenhum especialista em relações internacionais, estudioso, não vi ninguém declarar isso. Os Estados Unidos, o presidente Obama hoje, por exemplo, que está num processo sucessório lá, né, quer ser reeleito e tal, O Paraguai para os Estados Unidos não é um país relevante, para o Brasil é, para a Argentina é, para os Estados Unidos não é um país relevante. O presidente Obama certamente tem preocupações maiores. Essa visão conspirativa é muito confortável você culpar os Estados Unidos ou qualquer outra potência externa, muitas vezes, por problemas que são exclusivamente internos. Quer dizer, o caso paraguaio não é um problema externo, é um problema interno de lutas políticas internas, que, claro, acabam atingindo interesses brasileiros, argentinos e também a questão da integração da América do Sul. Mas é uma questão regional, não é uma questão mundial. Quer dizer, os Estados Unidos, qual é o interesse dos Estados Unidos de ter um ou outro presidente? Está na mesma. Quer dizer, a política externa paraguaia não vai ter grandes alterações por isso.
Agora, professor, com certeza esse episódio tem gerado perturbações nas relações diplomáticas de países da região. Como é que o senhor vê? O Brasil, até o ministro Patriota tentou fazer alguma coisa ainda naqueles momentos decisivos lá, mas o Brasil não se manifestou da mesma forma com países como Argentina e Venezuela, que defenderam o golpe aí no caso de Lugo. Como é que o senhor vê essas relações agora dos países, vamos dizer, de esquerda progressista diante da situação paraguaia?
Bom, o caso do presidente da Venezuela, do presidente Chávez, se colocar tão incisivamente na questão paraguaia, porque o presidente Chávez tem uma visão muito peculiar das relações internacionais, da constituição de um grande bloco que pudesse enfrentar o que ele chama de Satã, etc., que é os Estados Unidos, país para o qual ele vende, é o maior comprador de petróleo que a Venezuela produz, né? Então, a preocupação dele era ter no Paraguai um aliado que seria realmente o presidente Lugo. E esse é o motivo, inclusive, porque o Senado paraguaio não aprovar o ingresso da Venezuela no Mercosul. Não era porque na Venezuela haja mais ou menos democracia, e a Venezuela também sofreu várias alterações no seu processo institucional sob o governo Chávez, e ninguém questionou a legalidade disso, certo? Não foi retirado da Unasul, nem nada disso, e há fortes questionamentos sobre a legitimidade de certas atuações e legalidade do presidente Chávez, mas o presidente Chávez, então, a colocação dele é perfeita dentro da lógica dele, inclusive porque ele não tem nada a perder no Paraguai. A presidente Cristina Kirchner, para ela a questão paraguaia é interessante para ela fixar autoridade perante a opinião pública interna, mostrar-se dura externamente, no momento em que caiu enormemente a popularidade dela, a taxa de inflação da Argentina é 25% ao ano, quando o governo só reconhece 9%, está tendo perda, evasão de divisas, está com uma série de problemas internos. Então, para esses dois países fica muito claro o porquê da atuação agora. Para o governo brasileiro, para o Brasil, que tem Itaipu, que é uma é muito importante, que é uma empresa binacional com o Paraguai, que tem 180 mil brasileiros vivendo no Paraguai, que tem fortes relações culturais também, de amizade com o Paraguai. Para o Brasil, essa situação é uma situação muito incômoda, porque, de um lado, ao Brasil interessa a integração à política externa brasileira da América do Sul. E a integração da América do Sul, evidentemente, passa pelo presidente Chávez e pela presidente Cristina Kirchner. Mas, por outro lado, também não interessa ao Brasil isolar o Paraguai, nem o governo brasileiro. A presidente Dilma tem uma popularidade altíssima, não tem necessidade de fazer uma política de desviar atenções. Então, me pareceu perfeito, no início dos acontecimentos, a declaração do embaixador Patriota, que é o ministro das Relações, Antônio Patriota, que é o ministro das Relações Exteriores, de dizer o seguinte, de dizer algo que é clássico na diplomacia brasileira. O Brasil não mantém relações diplomáticas com governos, mantém relações com estados. Os governos são transitórios, os estados são permanentes. Então, não é porque o Brasil manteve no passado relações diplomáticas, por exemplo, com a antiga União Soviética, que você era a favor do governo soviético. Não é porque mantém relações. Isso é reconhecer uma situação que existe. Quer dizer, qual era o critério de reconhecimento de governos por parte do Brasil e de outros países também? Qual é o clássico? É que o novo governo tenha controle da situação interna, ou seja, não esteja sendo questionado pela força das armas, tem realmente exerce o poder, e segundo, que ele ratifique a vigência dos tratados internacionais que os governos anteriores tinham assinado. E nesse sentido, o governo paraguaio atende esses dois requisitos. Tanto é que o Brasil não rompeu relações diplomáticas com o Paraguai, ao contrário da Venezuela, por exemplo, né?
Professor, muito se fala em termos de sanções que poderiam ser praticadas por instituições supranacionais como a Unasul, o Mercosul, e também se fala no isolamento do Paraguai diante da comunidade latino-americana. O senhor acredita numa dessas duas coisas?
Olha, isso é possível dependendo da posição, quer dizer, num primeiro momento agora, o Brasil num papel meio conciliador e de mediação, né, conseguiu reduzir, não aplicar sanções econômicas, que seriam sanções que atingiriam o povo paraguaio, não o governo paraguaio. E segundo, também atingiriam os brasileiros que vivem no Paraguai, né, que aliás já se manifestaram em diferentes formas a favor da mudança do governo do Paraguai, apoiando o novo governo. Mas é possível, quer dizer, tudo é possível, mas o isolamento paraguaio na América do Sul, em termos legais, o ex-embaixador, ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, que é professor titular de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, escreveu há 3 dias, mais ou menos, um artigo na Folha de São Paulo, dizendo o seguinte, sem entrar no mérito da mudança do governo Lugo, mas dizendo que a exclusão a inclusão da Venezuela no Mercosul, com a suspensão paraguaia ou uma exclusão do Paraguai da Unasul, vai contra o direito internacional. E ele tem lá os argumentos, citando inclusive os artigos, né? Então, realmente, não seria o melhor caminho o isolamento do Paraguai para garantir a democracia do Paraguai. Você veja o caso de Cuba, que os Estados Unidos isolou Cuba e isola até hoje, e isso apenas serviu para fortalecer a ditadura de Fidel Castro, que com o discurso anti-norte-americano pegou e ficou manteve-se no poder. Se Cuba não tivesse sido isolada, dificilmente Cuba seria hoje, continuaria sendo uma ditadura anacrônica no continente, né? Um isolamento do Paraguai vai interessar a quem? Vai favorecer a quem? Aos setores democráticos no Paraguai? Eu não creio. Vai fortalecer aqueles que são conservadores e que fazem um discurso falsamente nacionalista, xenófobo, que já começou, inclusive, dizendo que eles são vítimas de uma nova tríplice aliança, referindo-se à guerra do século XIX, quando o Brasil, a Argentina e o Uruguai se aliaram frente à agressão militar de Solano Lopes. Alguns setores mais conservadores e de um nacionalismo xenófobo no Paraguai já estão falando isso. Isso não interessa a ninguém, nem à sociedade paraguaia, nem aos seus vizinhos.
Para finalizar, professor Doratiotto, o senhor acredita, bom, o Paraguai, pelo que consta, porque alguns estudiosos falam, não tem uma classe média significativa, não apresenta organismos de defesa de democracia significativos. O senhor considera que essa transição de Lugo para Franco, de alguma forma, arranha a transição democrática paraguaia?
Olha, pode arranhar, porque eu gostaria de deixar bem claro, eu estou falando que não foi um golpe, mas sim foi de acordo com a Constituição, mas eu não quero dizer, e como eu disse no início, que isso foi bom. O ideal seria que o presidente Lugo tivesse concluído o seu mandato. Então, não creio que a mudança vai melhorar a situação do Paraguai. Agora, é bom nós ficarmos atentos para a história paraguaia. A cultura política paraguaia é uma cultura de enfrentamento, de confrontação. A última guerra civil no século XX, ocorreram várias guerras civis no Paraguai. A última foi em 1947. E em 1947, em que liberais e comunistas se uniram contra o Partido Colorado. Em 1947, o número de mortes até hoje não foi calculado, mas superou, poderíamos colocar aí em torno de milhares, algo como 5 mil, 10 mil, algo assim, e milhares de paraguaios, mais de 300 mil, se exilaram na Argentina e nunca mais voltaram. E até hoje, os que participaram da rebelião não foram anistiados, apesar da democracia e tudo mais. Existe uma cultura da violência e da confrontação. Nesse momento, já está havendo uma polarização no Paraguai. Uma ação externa a favor do antigo presidente Lugo, que tente criar uma situação artificial de seu retorno, não favorece a democracia no Paraguai. E mais, o processo no ano que vem, isso que a comunidade internacional tem que estar alerta em relação ao Paraguai, é de exigir o cumprimento das normas constitucionais e democráticas, garantir a eleição de abril do ano que vem e garantir a garantia para todos participarem, todos os partidos de esquerda, conservadores, todos. Porque senão nós teremos novamente uma polarização na sociedade paraguaia no processo eleitoral e isso é muito perigoso. Então, realmente, eu creio que a preocupação da comunidade internacional não devia ser de isolar o Paraguai, e sim de garantir a inclusão do Paraguai e garantir à sociedade paraguaia que ela vai ter o processo sucessório de acordo com as leis, e não criar uma situação artificial de crise nesse momento, porque governos, alguns governos, como é o caso da Argentina e da Venezuela, não têm afinidade ideológica com aqueles que ascenderam ao poder no Paraguai. A decisão de quem ascende ao poder no Paraguai e das leis paraguaias deve ser dos paraguaios, inclusive mudança na Constituição. A Constituição, do jeito que está, é imprecisa, é ambígua, dá margem. Sim, é verdade. Agora, somos nós, argentinos, venezuelanos, brasileiros, enfim, habitantes da América do Sul, que vamos dizer aos paraguaios como deve ser a Constituição deles? Nós não gostaríamos que fizesse isso conosco, por exemplo.
Ok. Eu conversei, então, neste Palavra de Especialista com o professor do Departamento de História da Universidade de Brasília, Francisco Doratiotto, que discutiu conosco a questão da queda do ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, e também das perturbações que essa queda e a nova conformação política paraguaia exerce sobre as relações diplomáticas entre os países da região. Muito obrigado, então, professor Doratiotto.
Foi um prazer e um abraço a todos os seus ouvintes e a você.
O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Eu, Eduardo Tramarim, apresentei este programa, que teve produção de Cristiane Baker e trabalhos técnicos de Francisco Mendes. Este e outros programas da Rádio Câmara podem ser ouvidos no endereço eletrônico www.câmara.gov.br/rádio.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.